Cianorte, né? A prefeitura está fazendo um programa, está lançando esta semana, começando esta semana um programa de castração de gatos, já tem um programa de castração de cães, mas o problema mais grave lá em Cianorte são os acumuladores, né? Pessoas que têm muitos animais em casa, principalmente gatos, né? E este é um problema grave lá em Cianorte. Eles estão tentando resolver esse problema desta forma, né? Castrando esses animais para que eles não aumentem, né? Para que não aumente a população dentro dessas casas de acumuladores. Agora, esse assunto, né, de acumulador é um assunto interessante, porque aqui em Maringá também a gente enfrenta esse problema. A Secretaria de Bem-Estar Animal já apreendeu gatos também numa casa, havia vários gatos numa mesma casa, era um problema também social, de acumulação, de acumulador. Também tem essa questão do acumulador na questão da dengue, né? É uma questão de saúde pública, né? Porque as casas ficam cheias de recicláveis e aí pode acumular água parada, e é um problema, então, para a saúde. Para entender melhor por que as pessoas acumulam, né? Para entender esse comportamento, nós estamos na linha com o psicólogo Otávio Amorim, professor da PUC aqui em Maringá. Olá, professor. Boa tarde.
Luciana, boa tarde, tudo bem?
Tudo certo. Professor, a gente gostaria de entender, né, o que é um acumulador, né? Como uma pessoa desenvolve esse comportamento?
Então, é uma questão bem interessante que a gente tem que pensar, né, sobre, na verdade, qualquer comportamento que a gente se depara, é que os comportamentos, eles têm a mesma premissa de qualquer um, independente do qual tipo mais bizarro que seja que a gente consiga pensar, né? Todos os comportamentos, eles passam pelo mesmo processo de aquisição e manutenção. Muitas vezes, né, a gente, enquanto população, a gente acaba sempre focando na forma do comportamento, né, como que a pessoa está fazendo, ou aquilo que ela apresenta para todo mundo, sem tentar entender o que leva, o que acabou construindo esse comportamento na história dessa pessoa. Tem um paradigma bem interessante, né, dentro do meu viés psicológico, que é a análise do comportamento, chama o comportamento operante, que é uma forma que a gente adquire, né, a forma que os comportamentos vão se desenvolvendo na nossa história. E como que é? Basicamente, a gente tem uma estimulação do ambiente, né, seja ela qual for, interna ou externa, porque os nossos sentimentos também são o nosso ambiente. A gente responde a essa estimulação, e a depender da modificação que isso causa ao nosso redor, ou ao nosso próprio ambiente interno, isso se mantém na nossa história ou vai variando. Então, eu acho que, eu acredito que nessa discussão, ou qualquer outra discussão, a gente tem que sempre se afastar de patologia, de doença, né, e tentar entender dentro do processo de história desse indivíduo como que isso surgiu, né, o que mantém hoje, qual que é a função, porque, na verdade, tem várias pessoas que esses são os recursos que ela tem para lidar com situações internas ou externas. Então, a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais minucioso em relação a isso.
Então, não adianta, por exemplo, o vizinho que está bravo porque né, do lado da casa dele tem um acumulador, ir lá arrumar insistir para que a pessoa se disfarça de tudo que ela tem em casa, às vezes até entra na justiça. Esse caminho não é o mais adequado. Então, a gente tem que ter uma outra forma de lidar com essa pessoa, com o acumulador.
Com certeza. Esse caminho, assim, ele se torna sempre o mais aversivo, né, que acaba gerando mais comportamento que vai ser contra isso que a pessoa está trazendo, quer trazer a justiça, quer trazer... Né, é claro que essa questão de saúde pública é uma outra conversa, mas sempre quando a gente se depara contra a pessoa através de uma violência ou de uma imposição, sempre gera um comportamento contrário dessa pessoa que a gente, na verdade, está querendo ajudar. Né? Aquela coisa bem simples, né? Chega no filho e pede para ele limpar o quarto e manda que ele vai limpar o quarto, na verdade fica o quarto e depois o banheiro do quarto bagunçado também, né?
Verdade. Agora, professor, então, esse comportamento, ele vai se desenvolvendo ao longo da vida, dependendo da história daquela pessoa, mas ele tem qual a função, né, para o acumulador?
Olha, é sempre difícil a gente pontuar certinho quando que foi que esse comportamento ele foi selecionado na história dessa pessoa, né? Mas a gente pode, através dos processos que todos os comportamentos passam, por exemplo, né, tem uma forma muito interessante que se chama comportamento supersticioso. E o que seria isso, né? Se, tem um, a gente responde de alguma forma e a um estímulo acidental do ambiente. Uhum. Isso gera alguma sensação boa, alguma, né, alguma coisa prazerosa. Isso pode ser selecionado e a gente nem percebeu, né? Uhum. Foi de maneira acidental.
E começa
a gente
repetir.
A gente vê bastante, na verdade, isso em, por exemplo, pessoas que utilizam a camiseta da sorte para ir no jogo, porque acreditam que o jogo vai ter algum tipo de modificação naquilo que vai acontecer. Então, eu acho que a empatia, ela começa a ficar um pouco mais presente quando a gente começa a perceber que essas pessoas que têm algumas dificuldades, a gente compartilha dessas mesmas possibilidades.
Ou seja, começa a repetir aquele comportamento até que ele se fixe.
Isso, ela começa a repetir esse comportamento. E é difícil a gente, porque assim, tem vários motivos, né? A gente pode pensar num... Não estou falando que essas pessoas têm, né, mas pode ser alguns casos, transtorno obsessivo compulsivo, uma depressão, alguma outra dificuldade, que aquilo está sendo um mecanismo de coping, que é o mecanismo dela conseguir lidar com aquela situação. Então, para ela, aquilo que, né, a pessoa vai achar que é um lixo ou vai achar que é alguma outra coisa tem um significado completamente diferente. Acaba trazendo uma sensação de controle e segurança. É, a gente percebe bastante, né, pessoas que, por exemplo, têm rituais, lavar mãos várias vezes, são todos processos semelhantes que a pessoa passa, acaba se sentindo aliviada, porque daí aquilo que na cabeça dela seria ruim, ela nem percebe, não acontece, e ela continua repetindo esses padrões.
E é um processo cerebral, então, tem como reverter, tem tratamento?
Ah, com certeza. Eu colocaria assim que não apenas é um processo cerebral, mas é um processo de interação entre o organismo e o ambiente que ela vive. Né? E essa, eu penso isso como, a gente tem vários desses comportamentos quando a gente vai lidar com a ansiedade. A gente tem várias autorregras nossas que a gente vai criando, que vão trazendo algum tipo de conforto ou sensação boa, que a gente utiliza sem perceber, e isso torna-se uma ferramenta que com o tempo vai trazendo prejuízo. Então, assim, eu penso que esses padrões são as ferramentas que a pessoa tem hoje, né? Na clínica a gente trabalha muito com isso. Teria substituir essas ferramentas que hoje trazem um prejuízo por outras ferramentas que vão trazer o mesmo benefício.
Mas para fazer isso ele precisa de um acompanhamento por um profissional, né? De um profissional, né?
É, precisa de um acompanhamento profissional. Na verdade também, se tiver uma rede de apoio bem estabelecida, pode ajudar essa pessoa. E é claro, eu acho que tem inúmeras formas de comportamento, mas nem todos os acumuladores vão estar. Eu acho que a pessoa também, se não tem, a gente tem que pensar no bem social também, né? Aquilo que afeta os outros, eu acho que acaba sendo uma medida também para perceber uma dificuldade ou não. Mas tem várias pessoas que têm esse tipo de, uma coleção imensa, por exemplo, que acaba não sendo um problema para ela, não traz um prejuízo social. Eu acredito que a pessoa tem que começar a ficar atenta quando começa a apresentar um prejuízo social para ela e para as pessoas que estão à volta dela.
Essa seria, então, a diferença, o limite entre um colecionador e um acumulador?
Eu colocaria o prejuízo social, né? Se isso tem afetado as relações interpessoais, se isso de alguma forma tem afetado a sua saúde psíquica, se isso tem afetado ela conseguir trabalhar ou responder às responsabilidades que ela tem no dia a dia. Então, acho que essas são, assim, pequenas linhas que ficam entre o hobby e comportamentos que acabam trazendo uma dificuldade maior.
Então, a nossa ouvinte, a Marta, ela mandou uma pergunta nesse sentido. Ela diz o seguinte: em que momento nós podemos detectar, perceber qual a quantidade que é considerada normal ou que passa do normal? Por exemplo, no caso de animais, né? As pessoas que têm animais em casa, quanto seria, então, a medida aí para dizer, olha, você já se tornou um acumulador?
Olha, ficaria difícil, assim, trazer uma medida, né? Eu já tive pessoas que eu entrei em contato que tinha, acho que 50 gatos, mais ou menos, e ela fazia um trabalho excepcional, assim, um trabalho sozinho que uma ONG normalmente faz e conseguia, né, passar esses animais para outras pessoas que queriam adotar. Então, tinha todo um trabalho muito bem feito. Eu acho que vai ser sempre a pessoa em si que vai trazer esse julgar, né, vai julgar se isso está trazendo prejuízo para ela ou não, se isso está ocupando muito da vida dela, impedindo que ela vive outras coisas, e também ficar atento às pessoas que estão à volta dela, principalmente a família. Né, como que a família tem Porque a família é um ótimo termo, né? A gente tem que ficar atento às pessoas que estão à nossa volta.
A família é um termômetro, então, né? Ela que pode dar aí uma, pode apitar, olha, você já está passando dos limites, né?
Com certeza. Está passando dos limites. Ou de vez em quando a gente tem dificuldade mesmo de observar aquilo que a gente está passando. A gente está tão preso na nossa vida diária que muitas vezes falta momento para a gente se refletir sobre a gente mesmo, para a gente tentar perceber um pouco mais do nosso eu. Então a família ela acaba sendo uma ferramenta muito boa para trazer essas percepções à tona, essas perspectivas, né?
Então quer dizer que uma pessoa que consegue lidar com 50 gatos e consegue cuidar desses animais sem afetar a própria saúde, sem afetar o ambiente, né? E, inclusive o ambiente ao redor dela, os vizinhos, a vizinhança, né? Deixando tudo sempre limpo, organizado e com saúde, né, para todo mundo, aí ela não está, digamos assim, com um problema.
Não, eu não classificaria, né? A gente sempre toma bastante cuidado exatamente para pensar no bem dessa pessoa em colocar problema ou no problema. Eu deixaria assim com que a pessoa trouxesse ou, né, algum outro sintoma aparecesse para ela dizer que aquilo não tem funcionado para ela. Ou a gente precisa. Porque, por exemplo, na terapia a gente faz bastante isso. É sempre o valor que o indivíduo que está na minha frente quer viver, né, o objetivo que ela quer viver, aquilo que ela quer construir na vida dela. Então, eu acho que é importante que o indivíduo seja o próprio ator, né, seja a própria medida daquilo que está acontecendo.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Ah, eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer conversar sobre o que a gente faz. E obrigado.
Muito obrigada. Nós conversamos com o psicólogo Otávio Amorim, que é professor da PUC, e falamos sobre a questão dos acumuladores, né? Por que uma pessoa desenvolve esse comportamento de acumulador, né? O que fazer, de que forma detectar essa situação e buscar, então, tratamento, né? Quando se percebe que está neste caminho.